also just a girl standing in front of a boy asking him to love her.
I love you.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Maia.
Eu sou a Larissa Maia.
Larissa e eu estamos recebendo o Pedro Guedes. Pedro Guedes é um convidado bem frequente aqui nosso, é um grande amigo. E seja bem-vindo mais uma vez, Pedro. Dê um alô aí para os nossos ouvintes.
Olá, Thiago. Olá, Larissa. Muito obrigado de novo pelo convite. Eu fico feliz de já ser da casa, já ser considerado, né? E para falar desse filme, então, é mais especial ainda para mim. Então, eu fico mais feliz ainda pela oportunidade de a gente discutir esse filme em questão.
Veja bem, para quem nos ouve, é claro que nós estamos falando de John Wick 4. É o 4 e eu tô aqui supondo por cima o último filme da série John Wick.
Pelo menos dessa quadrilogia inicial, né?
Pode ser que tenha outros filmes aí, não sei, tô aqui. Supondo que esse é o último. Mas é isso, né? Nós nunca tratamos aqui diretamente da franquia John Wick. Essa é a primeira oportunidade que nós vamos falar de um dos filmes do John Wick. Eu acho que nós vamos, possivelmente, aí, isso não está roteirizado em nada, mas possivelmente nós vamos entrar no mérito aí de outros filmes que tiveram nessa série. E queria saber aí do Pedro, né, todos os filmes do John Wick são dirigidos aí pelo Chad Stahelski. É até um cara que bate uma curiosidade em nós, assim, para ver o que ele faria fora o John Wick, porque os filmes são muito bons, né? Como você chegou à franquia, assim, Pedro? Você viu todos no cinema? Você sempre gostou desse tipo de cinema de ação, enfim?
O John Wick, especificamente, eu me lembro de quando ele lançou o primeiro, mas eu admito que eu não dei muita bola pra ele, porque ele mesmo foi meio que encarado como mais um filme de ação que poderia ter sido lançado direto em DVD e, enfim, a distribuidora aqui no Brasil meio que despejou de qualquer jeito no cinema. Tanto é que o nome do primeiro filme no Brasil nem é John Wick, né? É De Volta ao Jogo, que é um negócio, é um título genérico de filme pra passar no Domingo Maior ou no Supercine, essas coisas e tal. Então, eu admito que na época, quando ele estreou no cinema, eu não dei muita bola, nem assisti no cinema o primeiro e tal. Mas, assim, mais ou menos naquele mesmo período, já começou um certo falatório em torno daquele filme. Tipo, pô, você viu John Wick? Pô, você viu esse filme? É bom e tal, vê e tal. E eu demorei um pouco pra ver, eu vi quando saiu na Netflix. Inclusive, quando o filme saiu na Netflix, ele ganhou uma dimensão ainda maior, porque muito mais gente assistiu ao filme. E o filme foi uma grata surpresa, assim, eu acho que não só pra mim, mas pra todo mundo que viu o filme, né, porque ele basicamente foi um filme que fez escola, e eu acho que, levando em consideração que John Wick tem quase 10 anos, que é uma coisa que a gente esquece de tão recente que é o negócio, mas o primeiro John Wick é de 2014, já dá pra dizer que ele fez escola, já dá pra dizer que ele influenciou vários outros filmes contemporâneos, sendo um filme extremamente clássico na sua abordagem visual, assim, na sua própria decupagem, a maneira como ele vai retratar a ação. Porque uma coisa que o cinema de ação, a partir da década de 90, com a linguagem do videoclipe e com o ritmo do videoclipe, passou a se convencionar muito mais, é essa abordagem entrecortada para todos os filmes de ação, né? A gente que cresceu nos anos 2000, a gente viu muito filme do Liam Neeson ou filmes do Denzel Washington, em que a ação era super... A câmera era muito próxima deles, a câmera tremendo, 20 cortes a cada segundo e tal, e isso tudo ajudava a tornar a ação ainda mais difícil de entender. E muito disso vinha do fato justamente de disfarçar ou a coreografia, que era mais pobretona e tal, ou o fato dos atores não saberem lutar muito bem. A mesma coisa a gente passou a ver na própria linguagem do videoclipe e dos musicais, de modo geral, né? Tipo, aquela abordagem de longos planos, da cabeça aos pés, mostrando os atores ou dançando ou lutando, passou a ficar de lado justamente para ver essa dinâmica mais entrecortada e tal, em que, assim, você filma um pedacinho de um golpe ou de um passo, depois um outro pedacinho, e aí a coreografia era construída na montagem em vez de, tipo, para disfarçar justamente essas limitações dos atores. E o John Wick, ele trouxe de volta essa abordagem mais clássica, tipo, de você rodar longos planos da cabeça aos pés dos atores, mostrando, permitindo ao público ver as coreografias com mais atenção, entender o que estava se passando em cena. E eu acho que isso daí foi um remédio para a nossa geração, no sentido de que a gente pôde lembrar de como que pode ser prazeroso ver um ator executar aquelas coreografias maravilhosas, e a gente conseguia acompanhar elas em cena. E além disso, eu acho que uma coisa que ajudou o John Wick a se destacar muito é a simplicidade do filme. Essa coisa, assim, a premissa do filme ser não só uma premissa bastante, vamos usar a palavra certa, clichê, né? Tipo esse negócio do o assassino que estava aposentado há muitos anos e ele é obrigado a voltar para uma última missão e tal, blá, blá, e tal. O cara cuja família foi morta e tal. E o John Wick, ele é o tipo de filme que mostra como que o clichê não pode ser encarado necessariamente como uma coisa ruim. Porque ele usa isso muito bem dentro do contexto da sua narrativa. Ele é um filme que sabe os seus limites, ele não tenta ser mais do que ele é. E eu acho que isso ajudou o John Wick a brilhar tanto, essa simplicidade, esse charme do filme. Ele ser um filme muito consciente da sua proposta e executar ela muito bem. Como eu falei, eu vi o filme na Netflix, e a partir daí, a partir do momento em que John Wick se tornou um pouco mais conhecido, os filmes seguintes foram atraindo mais atenção, então eu posso dizer que a partir daí eu vi todos no cinema, o 2 eu vi no cinema, o 3 eu vi até em cabine de imprensa, o 4 também, obviamente, né, porque senão eu não estaria aqui agora. E o John Wick é um caso de, assim, você vai percebendo que a popularidade do John Wick é um caso muito raro de uma franquia que vai crescendo a cada novo filme. Eu ouvi, até pode ser que a informação não esteja precisa, mas diante dos números de bilheteria desse quarto filme, saiu até uma informação, eu vi na internet por alto, de que John Wick é uma das 5 franquias que conseguiram se manter, tipo, cada filme vai crescendo de uma maneira regular. Um filme, ela vai criando uma crescente mesmo. Cada filme vai realmente obtendo resultados maiores. Então, John Wick foi uma franquia que, ao longo desses quase 10 anos, ela foi ficando maior e maior e maior. Então, eu acho que é uma franquia que funciona por saber os seus limites. E mesmo quando ela tá ficando maior, quando ela tá ficando mais grandiosa, expandindo a mitologia do John Wick e tal, o que faz ela continuar funcionando é essa consciência de que o John Wick, ele funciona dentro de um universo de descompromisso. Essa simplicidade do John Wick, mesmo nesses momentos mais grandiosos, é o que torna o John Wick tão especial e tão charmoso. Então foi um exemplo muito bom de como que até um filme de ação aparentemente genérico, que você olharia pela capa e não julgaria muito, ele pode ser uma produção artisticamente muito impressionante. Do ponto de vista técnico todo, John Wick, até do ponto de vista plástico, assim, John Wick é sempre uma experiência muito bonita de se ver, né? Então você vê ali que tem um trabalho muito caprichoso ali e tal. Então eu gosto bastante, né? O primeiro filme é dirigido não só pelo Chad Stahelski, mas também pelo David Leitch, que depois ele desenvolveu uma carreira que eu acho bem menos interessante que a do Chad Stahelski, porque, né, o Chad Stahelski, ele pelo menos se manteve no John Wick, ele foi melhorando a cada novo filme. O David Leitch já fez o Deadpool 2, mas aí ele fez o Hobbs & Shaw, ele fez aquele Atomic Blonde, que é um filme bem na mesma pegada do John Wick, mas eu não gosto tanto quanto o John Wick. Então, enfim, o John Wick é uma franquia pela qual eu venho desenvolvendo cada dia mais afeição.
Eu acho que faz parte também do carisma do Keanu Reeves, né? Acho que tem tudo a ver, né, esses pontos que você levantou, a diferença desse filme para outros filmes de ação e de franquia, além da direção. Eu acho que por estar na mão desse novo 007, né, desse novo formato, eu acho que tem tudo a ver.
Queria saber de você. Você não tinha visto John Wick até alguns dias atrás, né? Não é um filme que tinha te pegado a ponto de você ir ver, e nessa onda de, vamos assistir para ver o novo filme. Nós vimos os filmes aqui em casa, eu tive a oportunidade de rever os filmes, e adorei rever os filmes. Queria saber um pouco de você, assim, como que você chegou para essa franquia, qual que era a sua expectativa antes.
Sabe o que aconteceu, que eu acho engraçado? Eu acho que John Wick deve ter estreado aqui no Brasil na mesma semana que outro filme que me chamou mais o interesse. Porque em 2014 eu já ia ao cinema semanalmente. Não assistia a quantidade de filmes que eu assisto hoje, até porque em 2014 não era tão fácil assistir filme igual hoje, né? Mas deve ter sido isso, assim, nesse momento. E aí eu assisti o outro filme e acabou que sumiu, assim, o filme. Nessa proporção de, o filme, ele não tava o tempo todo no meu holofote. A gente tá falando de 2014, né? Outro mundo, falando de internet, assim, outra relação que a gente tem hoje com os streamings e tudo mais. E aí, a segunda vez que eu ouvi falar de John Wick, assim, que eu me lembre, foi a gente já estava conversando sobre fazer o Supercuts, a gente estava naquele início de elaborando o projeto, e aí teve a estreia do terceiro, tinha sido recente. E aí você perguntou, ah, mas você nunca viu e tal, já estava no terceiro, sabe? Eu ia ter que ir atrás do primeiro, segundo, para assistir o terceiro, de um filme de ação e tudo mais. Fui empurrando com a barriga enquanto deu. E aí agora chegou o momento, né? Fui obrigada. Depois você teve que casar comigo para me fazer assistir John Wick. E aí a gente assistiu, assim, a experiência foi ótima. É, não é o meu cinema favorito, o que me leva a fazer o Supercuts, nada disso. Mas é muito bom ver bons diretores dirigindo bons atores e ver a magia do cinema acontecendo. Esse quarto filme do John Wick, acho que ele tem muito disso, assim, a gente vê uma temporada horrorosa, assim, uma temporada deplorável, a gente tava, todo mundo, assim, se olhava no Twitter, tava todo mundo meio doente mental, de tanto filme difícil de assistir, difícil, não é porque o filme é difícil, muito cult, não, muito intelectualmente superior, não, é porque o filme era ruim mesmo. Então a gente vê uma temporada horrível dos críticos, criadores de conteúdo, até cinéfilos mesmo, a gente tava na merda. E aí, ver um filme assim no cinema, desse tamanho, né, com essa proporção, ver lotar a sala de cinema e tudo mais, eu acho que é mais ou menos o que Top Gun fez. E aí, tava essa lacuna, assim. E foi ótimo também, porque a gente parou de falar do filme, que eu não falo mais o nome dele, mas reviveu, sabe? Eu acho que é sempre bom quando acontece isso dentro da nossa bolha, acaba que se expande, mas dentro da nossa bolha, além do Bruno Esteves, essa semana a gente teve o boom do John Wick e as pessoas voltaram a falar, voltaram a interagir, voltaram a ser feliz mesmo. Eu acho que é isso que John Wick 4 trouxe pra gente. E a minha história foi mais ou menos essa. Eu tô até curiosa, eu vou descobrir quando foi a estreia oficial aqui no Brasil. Eu lembro que a temporada de 2014 também foi uma temporada longa, assim, extensa, de muitos filmes. Então, eu tô interessada, eu vou fazer essa conta aqui agora. E aí, quando eu for falar, eu já vou ter a conta pronta. Vamos lá, né? Vamos aproveitar para ler sinopse, pode ser?
Pode ler.
Com o preço por sua cabeça cada vez maior, o lendário assassino de aluguel John Wick leva sua luta contra a alta cúpula global enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo de Nova York a Paris, do Japão a Berlim.
Eu lembro a primeira vez que eu vi John Wick. O primeiro John Wick, ele de fato, eu fui ver por esse título, De Volta ao Jogo. E eu fui ver, é um filme ali que tinha algum burburinho, não era esse fuzuê que tem hoje, claro, né? Mas era algum burburinho e tinha o Keanu Reeves, que eu, é claro, gostava do Keanu Reeves. Aí eu fui com um amigo meu ao cinema. Eu e a gente não esperava muito se deparar com John fucking Wick, assim. A gente tava esperando um filme legal, assim. E o primeiro John Wick, ele é muito rudimentar, né? Ele é muito... Enfim, essa rudimentalidade, não sei se a palavra seria essa, né? Eu vou supor que é essa. Essa rudimentalidade do John Wick 4, que está presente nos outros John Wicks de 2 a 4, de maneira geral, né? A gente viu muito pouco dela no primeiro filme, né? No primeiro filme, o orçamento era mais limitado, era um cinema que, enfim, era quase um cinema de guerrilha mesmo, para você fazer um filme com aquela ambição de coreografias e tudo mais, num orçamento não muito grande, né? Era um negócio espantoso, né? Nesse filme, nesse novo John Wick, né? Ele parece que segue uma linha estratégica que é visto nos segundos e terceiros e quarto John Wick, assim. No primeiro filme, os vilões do filme, eles são da máfia russa. Esse elogio que eu vou fazer, eu não faço por nenhum motivo de, tipo, pontos com politicamente correto, nem nada assim. Eu acho muito legal que esses filmes do John Wick, eles brincam com esses estereótipos assim de máfias e de mundo do crime e tal, né? Mas ele vai falando de uma coisa, um fenômeno global mesmo, assim, né? Tipo assim, eu acho que se ele focasse num possivelmente tipo russo, assim, tipo, eu vou partir da premissa que os mafiosos desse universo são russos, são todos russos. Eu acho que ainda gostaria do filme. Mas eu gosto que ele é global mesmo na sua abordagem. Assim, ele faz questão, como se ele fizesse questão de falar, olha, tem mafiosos no mundo inteiro. Independente se seu país é oriental, ocidental, rico, pobre, protestante, católico, né? Parece que tem algo de até meio bonito nisso, assim, tipo, não, o mundo inteiro faz parte dessa rede, né? E nessa rede de criminalidade, nessa rede de assassinos, ele vai tendo as peculiaridades, né? Assim como, por exemplo, no início do quarto filme, ele chega no hotel. Eu ia falar Tóquio, mas não é Tóquio, é Osaka. Até a segunda ordem é Osaka. Ele chega nesse hotel e a recepção é totalmente diferente da recepção do Continental em Nova York. E os japoneses lutam com espadas, samurai. E tem toda uma graça a partir dessa premissa, né? Assim, o filme, ele já começa muito bem, né? Os filmes do John Wick, de maneira geral, começam muito bem. O terceiro filme, ele é meio avassalador ali no começo, né? Eu acho que tem o melhor início de todos os filmes da série, né? O segundo filme encerra com ele sendo, basicamente, ele condenado à morte por estar sendo perseguido pela cidade inteira. E o terceiro filme já começa com essa perseguição, né? E são filmes. Esse quarto filme também são filmes que entendem tão bem questões de ritmo, questão de personagens, como introduzir novos personagens, porque nesse a gente tem um personagem novo que acaba sendo muito importante, personagem interpretado pelo Donnie Yen. São novos personagens que estão sendo introduzidos, são novos temas, novas coisas assim. E, enfim, e parece que o filme é melhor por isso. A gente tem tantos filmes que, quando vão introduzir novos personagens, parece que eles se perdem um pouquinho, perde o espírito ali inicial. Não é fácil, assim, o que o John Wick faz mesmo, de ampliar, 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 e sempre manter um grau de interesse, né? De uma coisa meio, não diria pé no chão, né? Mas o arroz com feijão que ele faz é tão bom que ele acaba, enfim, independente para que lado ele atire, para que personagens secundários vão entrar, parece que sempre acerta, por, entre aspas, coincidência, né?
O John Wick, eu falei, né, todo esse preâmbulo assim, sobre a franquia antes e tal. Você falou da duração do John Wick, né, tipo, de ritmo e tal. Uma coisa que a Larissa falou que ela sentiu ao longo da maratona desses quatro filmes é uma coisa que eu senti especialmente nesse último filme também. A gente veio de uma temporada, a gente vem vindo de anos tão complicados em relação ao cinema blockbuster norte-americano, de um modo geral, que quando a gente se depara com um filme como John Wick, meio que renasce a esperança, sabe, de que Hollywood às vezes pode ter alguns lampejos de brilhantismo, sabe? Porque eu acho que o John Wick 4, como eu falei, né? Eu não entendo como que John Wick consegue partir de uma premissa tão simples e render quatro filmes sem nunca desgastar. Porque John Wick é um universo que, pelo menos a princípio, à primeira vista, você poderia imaginar que é uma maratona que cansaria depois de um tempo, sabe? Você assistir a todos os John Wicks. Porque por mais que eles sejam filmes eficientes, como a gente falou, eles partem de premissas muito simples. Então, o feito da franquia John Wick, de um modo geral, de conseguir chegar ao quarto filme, tendo passado por toda uma progressão crescente, sem conseguir, em momento algum, saturar a fórmula, é uma coisa que eu acho realmente impressionante. E mais impressionante ainda é o fato de que esse quarto filme, ele é um filme que sustenta esse ritmo e esse universo absurdo a partir de uma premissa, como eu falei, simples, durante quase 3 horas de duração. E sem jamais deixar a peteca cair. Eu acho que... O primeiro grande mérito do John Wick 4, como eu falei, é justamente essa objetividade do filme. Objetividade no sentido dele ser muito conciso, dele ser muito direto ao ponto, mesmo durando quase 3 horas. O John Wick 3, que é um filme que eu gosto muito, 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 inclusive na época eu escrevi sobre o John Wick 3 e eu falei justamente sobre isso, sobre como que aquele filme é uma pena que exista tamanho preconceito com o gênero de ação, porque se a gente estivesse vivendo no mundo ideal, o John Wick 3 teria sido considerado um dos melhores filmes daquele ano, como eu acho que de fato era. Eu ainda assim, eu acho que o John Wick 3, ele é um filme com um ritmo mais irregular do que o John Wick 4, mesmo com o John Wick 4 durando quase uma hora mais do que aquele filme. Porque aquele filme, John Wick 3, ele é, de todos os filmes, ele é o mais interessado em expandir o universo, expandir a mitologia do John Wick. Você não vai só ver porrada, porrada, porrada e tiro, tiro, tiro. Você vai ver também o John Wick se adentrando naquele universo da Alta Cúpula. Aí você vai conhecer mais sobre a Alta Cúpula, conhecer mais sobre o Hotel Continental, entender mais sobre o passado do John Wick, entender mais sobre os vilões. Aí tem aquele negócio deles cortarem o dedo do John Wick por uma razão específica, narrativa e tal. E é um filme mais verborrágico, né? Ele é um filme que fala mais do que os outros filmes, né? Para construir esse universo. Então ele é um filme, assim, que alterna mais entre o falatório e a ação. Mesmo sendo um filme que eu adoro, mesmo sendo para mim o segundo melhor da série, ele ainda assim é um filme que, em comparação com o quarto, ele fica para trás. Porque o quarto filme dura uma hora a mais. E mesmo assim, eu acho que o ritmo dele é mais preciso que o do John Wick 3. Porque ele é um filme que, como a gente já falou, ele entende mais o que faz o John Wick ser o John Wick. E o que faz o John Wick ser o John Wick é a porradaria, é ele arrebentando todos os exércitos ao redor dele que chegam pra cima dele. São aquelas sequências de ação arquitetadas e filmadas e decupadas e montadas de uma maneira extremamente caprichada dentro daquele universo, ele sabendo muito bem a medida certa entre o fetiche e a catarse mais direta, ou alguma coisa que seja mais descompromissada e alguma coisa que tenha mais um significado mais direto, assim. Então, o John Wick, o quarto filme, ele, pra mim, ele funciona justamente por ele azeitar a fórmula do John Wick. Ele entender que o John Wick conquistou a gente sendo uma franquia que deixa a gente sem fôlego. E ele vai fazer um filme que, mesmo durando 3 horas, as 3 horas são dedicadas a isso. São 3 horas bem amarradas com relação a isso. Ele não vai perder tempo explicando detalhes que a gente não tá tão interessado assim em saber. Ele é um filme que vai se preocupar com aquilo que, afinal de contas, fez a série John Wick se tornar tão icônica, e também vai aproveitar muito bem o que os outros filmes já ofereceram anteriormente. E eu acho que o John Wick 4, assim como o John Wick 3, assim como os dois primeiros também, ele é um filme muito bom para você exemplificar o quanto, o potencial, o alcance do cinema de ação de modo geral. O John Wick, assim como Missão Impossível, assim como os filmes do John Woo, é um filme que você consegue mostrar para uma pessoa que o gênero de ação, quando bem executado, ele não é um gênero menor, ele não é um cinema menor, ele não é um cinema menos digno de ser indicado a prêmios. Para mim, John Wick 4 poderia facilmente ser indicado ao próximo Oscar. Digo isso sem medo de hipérboles, assim, porque dá para você perceber que houve realmente um esforço ali. Houve um planejamento por trás para poder tornar aquele universo particular. E eu gosto muito de como que o John Wick, dentro dessa simplicidade dele, ele acaba sendo uma resposta a essa onda de cinismo que a gente viu tomar conta de Hollywood a partir do meio dos anos 2000, e que a gente até conversou, né, Thiago, no podcast do Batman do Christopher Nolan, essa necessidade de ancorar tudo no mundo real, e de você fornecer explicações para tudo, e de você precisar colocar tudo dentro de uma régua de verossimilhança com o nosso mundo real, e não de respeitar a lógica do filme em si. Inclusive é uma deturpação do próprio conceito de verossimilhança, porque verossimilhança não é você colocar a obra sob a régua do seu mundo, mas sim você entender as regras do universo que a obra fictícia está criando para ela mesma. E o John Wick 4, assim como o 3, assim como o 2, assim como o 1, eu gosto muito dessa cara de pau que o filme tem em assumir esse aspecto exagerado do universo dele. Ele não tenta calcar a porradaria ou o universo dele em qualquer tipo de realismo. Os personagens, eles são caricaturas claras. O personagem do Lawrence Fishburne, ele é um personagem completamente absurdo. Aquele personagem que aparece no meio do filme, que é como se fosse o rei do crime lá, gigantão e tal, ele é um personagem absurdo, retratado de uma maneira absurda, retratado quase como um personagem de anime, sei lá, sabe? É um personagem distante do nosso mundo real. Aquelas cores, aquele sotaque, e mesmo a própria atuação do Keanu Reeves, que eu acho que a gente pode concordar, todo mundo aqui, que o Keanu Reeves não é um grande ator, longe disso, mas essa artificialidade do Keanu Reeves, essa fajutice do Keanu Reeves ao recitar cada fala dele, essa força horrível que ele confere a cada palavra que ele tá falando, que parece até que ele tá com problemas na hora em que ele tá falando essas falas, até isso ajuda a consolidar esse imaginário exagerado do John Wick. Ele é um filme que entende esses clichês do gênero de ação, né, o personagem que vai falar a frase de efeito no momento certo, o personagem que vai dar uns golpes impossíveis, que vai cair de distâncias, de alturas impossíveis e tomar porradas inacreditáveis e sair, levantar e continuar a socar os outros. O John Wick, em vez dele se ajoelhar e pedir desculpas pro público, tentando calcar isso em alguma realidade, ou explicar que o John Wick é super poderoso por causa disso, disso, daquilo, outro, ele fala, não, esse aqui é um universo que funciona por ser um simulacro da realidade. E eu não sei se vocês, o que vocês acham dessa comparação, né, mas assim, eu não sou um grande jogador de videogames, mas eu gosto muito de GTA, a minha vida inteira sempre gostei muito de GTA, e tem um momento, mais ou menos, quando o filme tava chegando pro final, assim, que ele começou a me soar como um mod que você coloca no GTA, quando você tá jogando, você consegue, né, burlar o jogo e colocar um mod, pra colocar a cidade inteira pra te atacar. Pra te dar tiro, pra te dar porrada, vir te bater, te atropelar e tal. E o John Wick, no terceiro ato desse último filme, ele me lembrou muito isso. Por que que no GTA a gente consegue aceitar com mais facilidade o personagem passar por coisas impossíveis, ser atropelado de maneiras absurdas e sair andando, mas quando a gente chega num filme como o John Wick, a gente tem que escutar parte da audiência, da plateia, do público falar, nah, isso é mentirada, isso nunca aconteceria. Porque eu acho que o John Wick, ele faz no cinema a mesma coisa que o GTA faz no videogame. Ele é um universo que conquista a gente por ser uma simulação do universo que a gente conhece, da nossa realidade. É um personagem que tá vestindo terno e tá andando pelos asfaltos e trocando porrada com pessoas intercambiáveis, né? Pessoas que se misturam no meio daquele monte de assassinos ali. Carros que são carros de verdade, não tem nada de muito elaborado ali. Mas a graça é que não é o nosso mundo real. A gente tá enxergando naquela situação uma coisa que a gente adoraria fazer na nossa realidade, que é sair executando coisas absurdas, mas no universo do John Wick, assim como no GTA, ele funciona justamente porque não é assim. Porque a gente tá vivendo uma simulação da nossa realidade. Do que a gente gostaria de conferir ao nosso mundo real, a gente vê no John Wick. Então, essa entrega do John Wick ao absurdo e ao exagerado, pra mim é o que faz esse filme ser tão encantador. E o fato dele azeitar tão bem a fórmula é o que faz ele, pra mim, ser o melhor dos quatro. Considerando que eu já tinha gostado muito dos outros três.
Eu tô contigo, Pedro. Eu acho que o que eu mais gostei foi esse quarto filme. No geral, eu gosto de todos os quatro de maneira meio equânime, assim, não tem nenhum que eu goste muito mais ou muito menos que um, assim, mas eu acho que se eu tivesse que falar meu preferido, eu diria que é o quarto filme, né? E é curioso isso, porque o segundo filme, nós fizemos aí um mini ranking no Instagram, e o segundo filme foi eleito por mim e por Larissa como o, entre aspas, pior filme, no caso, o menos melhor, sei lá, né? E de fato, assim, o 2 não é o que mais me agrada, né? Mas o segundo filme tem alguns dos meus momentos favoritos da série inteira, que é quando ele vai à Itália e tem toda enfim, todo o assassinato, como se fosse numa catacumba mesmo. Ele vai... a mafiosa italiana entra na banheira e morre na banheira. Aí tem uma perseguição dele com o Coma, que é rapper, né? Eu acho sensacional, assim, aquilo das minhas coisas favoritas da série inteira, né? Mesmo no filme que eu considero, entre aspas, pior, né? Esse quarto filme tem algo que me chamou a atenção, né? Ele tem um certo didatismo, né? Porque ele vai, ao longo do filme, principalmente, mas não somente, com o personagem do Bill Skarsgård, enfim, o chefe da cúpula, o Marquês francês, né? Enfim, o filme começa insistindo numa tese de que o John Wick seria alguém que tem uma natureza de matar, né? Tem uma natureza de sair atirando e perguntar depois, de que, enfim, a existência dele não serve nenhum outro motivo a não ser esse. E ao longo do filme ele vai desmistificando, eu não vou dar tantos spoilers assim, mas isso seria um mini spoiler. Ele vai desmistificando essa noção de que o John Wick seria um cara sem coração. Tem um certo didatismo nisso, né? Mas eu confesso que o filme, pelos outros três filmes também, mas também esse quarto filme, a saga John Wick já tinha construído em mim, eu acho que no público de maneira geral, uma boa vontade tão grande que nesse quarto filme, esses entre aspas pequenos defeitos assim são muito facilmente relevados, assim, né? Eu acho que a gente tá tão ali vendido mesmo pro personagem, para aquele universo, que acho que você perdoa qualquer possível deslize, e não são muitos, não. Não tô falando que o filme é cheio de deslize e eu tô aqui. Não, o filme tem um outro pequeno didatismo e repetição de motivos, assim, que para mim não colocaria um filme como uma obra-prima com A maiúsculo, mas é um filme que eu acho excelente. É um filme que é muito fácil você se levar por ele. Então, o Pedro comentou dessa história de o cinema de Hollywood ter um apreço pelo realismo, querer calcar tudo num certo realismo e tal, e é algo que um filme como o RRR ele abandona completamente, né? E a impressão que eu tenho é que, além do Top Gun e além do Missão Impossível, o John Wick tem sido o maior exemplo desse cinema blockbuster que não tem vergonha de ser irrealista, de ser fantasioso, de ser fantástico, de brincar com o absurdo. Para mim, assim, vários filmes de Hollywood brincam com o absurdo, mas parece que Hollywood tem dificuldade de abraçar o absurdo de uma maneira tão veemente como John Wick abraçou e como o RRR também abraçou. Então, esse aspecto é sem dúvida, dos aspectos que mais me chamam a atenção de John Wick, né? É dos aspectos que mais me agradam, que mais me cativam, que tem me cativado, né? Como, por exemplo, ali, só citar uma coisa dessas pequenas coisas que fazem muita diferença para mim, né? O personagem do Lance Reddick, que o personagem falece no começo do quarto filme, e o ator, infelizmente, veio a falecer aí recentemente, né? Uma notícia também triste de um ator respeitado do audiovisual americano. Ele é um ator americano, ele é americano mesmo e tal, e ele interpreta um personagem que tem meio que um sotaque inventado, né? Tipo, é dessas coisas que talvez quem assista ao filme, tipo, no dublado ou assim, ou que não tem uma. Não quero ser pedante falando nisso, né? Mas assim, que não tem uma compreensão melhor do inglês, talvez a pessoa perca um pouco dessa brincadeira com sotaques, enfim, de coisas que o filme faz, assim, né? É um filme que eu acho maravilhoso mesmo, é um filme que me agradou quase que do começo ao fim mesmo, né? Até ele tem um ritmo espetacular, ele tem uma coisa muito boa, assim, né? Tem uma outra cena que talvez eu não tenha comprado, como, por exemplo, a cena do chefe alemão gordão distribuindo as cartas ali entre os assassinos. Parece que aquela cena eu tive alguma dificuldade de entrar de corpo e alma naquela cena, mas, assim, de maneira geral, é um filme avassalador mesmo. E ele encerra, não vou dar spoiler do fim do filme, mas ele encerra de uma maneira, assim, muito impactante, né? Ele encerra com uma pedrada mesmo. Pra mim é do caralho.
Sim, que teve uma construção, aí é difícil porque aí a gente postou ontem um ranking e tudo mais, e aí a pessoa vem e fala: ah, mas a nota foi diferente, a nota maior foi pro filme pior, não sei o quê, e começa aquele surto. Mas a questão é que a gente vê um desenvolvimento do diretor e a gente vê ele criando fórmulas e desmistificando as próprias fórmulas que ele cria. É isso que o Thiago falou sobre a fantasia, né? Ele vai ficando mais fantasioso, obviamente. Como que ele consegue construir aquele mundo onde homens são deuses, né? Quase que uma mitologia grega ali. A alta cúpula é como se fosse o Olimpo dos deuses, onde tudo se define. Então, eu acho que quando ele apresenta esse personagem e esse personagem continua vivo e continua vivo e continua vivo e continua inabalável, né? Aquele ser mítico mesmo. E então ele tem que ligar isso de alguma forma a essa fantasia e ao mesmo tempo desconstruir esse espião, esse mafioso, esse matador de aluguel, porque o John Wick, no final das contas, ele é um matador, né? Ele até, conversando com o Thiago ontem, a gente falou sobre isso, ó, porque será que ele não poderia assumir uma cadeira na alta cúpula e tudo mais? Mas é, a alta cúpula ali é como se fosse uma burguesia, para os matadores, esse lugar é inacessível, né? É, existem essas categorias, e que são muito bem respeitadas, inclusive a cada filme que passa, ele desenvolve mais ainda essa hierarquia dentro da máfia, das máfias, né? E aí a alta cúpula como geral. E eu lembrei muito de Crepúsculo, da família lá de Crepúsculo. Como é que chama aquela família? Os Volturi. Volturi, acho que é Volturi. Mas lembrei muito disso, assim, dessa família que controla. É, quase que os Illuminates ou todo tipo de. Ei, gente, meu Rivotril tá batendo.
Tô chapado até agora com essa porcaria aí.
Essas teorias da conspiração, quando tem uma família ou algo que a gente não sabe, pessoas normais não ficam sabendo o que está acontecendo, como se estivesse acontecendo um milhão de coisas no mundo e ninguém está sabendo, e realmente deve acontecer muita bizarrice aí que a gente não fica sabendo. Mas eu acho que e trazer isso para um futurismo meio retrô, assim, aquelas atendentes e como essas mensagens são passadas. Então, eu acho que essa estética ela é muito charmosa para trazer mesmo esse charme dos ternos, desses homens que chegam no Continental, num hotel 6 estrelas e tomam drinks e tomam gin tônica, né? A gente fez piada com isso também. Então, eu acho que esse universo luxuoso e glamouroso, ele combina muito com a máfia. Mas a máfia, ela não é construída por essas pessoas. Essas pessoas, elas estão no alto escalão ali. Mas quem tá nas ruas, e eu acho até importante nesse último filme ter esse novo personagem, que eu acho que vai ser nosso próximo personagem dos próximos filmes, que eu esqueci o nome dele, mas é o que tem o cachorro, trazer esse personagem que não saiu. Eu não nasci na máfia, né? Eu não sou herdeiro da máfia, mas sou um matador, sou muito bom e vou cavar o meu espaço ali entre eles, né? E quem sabe nos próximos filmes essa dinâmica mude, né? Dessa hierarquia mude e desses contratos e dessas famílias. Então eu acho que ele é muito consistente no desenvolvimento dos filmes e na justificativa de todas as fantasias criadas. É, eu crio uma fantasia aqui no primeiro filme, mas ela é uma fantasia que segue para os outros filmes e ela é justificada. Não fica nada muito jogado, muito perdido. Então, acho assim, que desde o primeiro filme ele consegue essa excelência. E é uma excelência difícil de se fazer em um filme de ação, onde a maior parte do filme são cenas coreografadas de lutas. Então, as falas, elas são poucas, né? Assim, ele não se justifica contando histórias. A mise-en-scène mesmo, ela conta a história do John Wick. Então, por isso que eu acho que agora, do quarto filme, foi muito importante o que ele faz ali, da maquete mesmo, de filmar todas as cenas acontecendo dentro da... Não é a Sacré-Cœur, é uma das casas que ele entra antes, né? E aquele, tem todo aquele combate e tudo mais, e aí o diretor, ele tá em cima ali, tá filmando de cima. Eu acho a fotografia ali naquele momento muito importante pra gente ter esse contato com o cinema, não cinema de arte como algo meio pejorativo que tem virado, né? Mas o cinema de arte como um artista mesmo que está fazendo aquilo ali. Acho que quando eles usam maquete, e aí é o lado arquiteta falando aqui, meu coração se enche, preenchido, entendeu? Inclusive o Almodóvar fez isso no último curta dele, desse uso da maquete, da cenografia, né? Que eu acho que é algo que, a partir do momento que você apresenta a cenografia, você está apresentando que aquilo não é real, sabe? Aquilo é filmado, aquilo é coreografado. E é um jeito de dar assinatura, de tipo assim, olha como meu trabalho é bom, sabe? Então, eu acho que isso tudo é muito bonito, assim, de se ver.
Eu até, desculpa te interromper, Paixão, na hora eu até comentei com você, tipo, De Palma ficaria orgulhoso dessa sequência, né? Que o que ele filma toda a ação de cima, né? Eu falo, De Palma ficaria orgulhoso disso, aí você fala, Kubrick ficaria orgulhoso disso, né? Então, eu acho que quando você está falando isso de um filme de ação comercial, assim, cinema cheio, de um diretor que, enfim, ele até então é um diretor que nós gostamos, mas talvez a gente não coloque ele como um dos maiores diretores da história do cinema, ou pelo menos não ainda. E num filme desse perfil, a gente tá falando, ó, De Palma ficaria orgulhoso, Kubrick ficaria orgulhoso, assim, é uma coisa que a gente não fala todo dia.
Uhum.
Sabe? A gente não fala isso todo dia, assim, a gente não tem esse nível de elogios todo dia, então, realmente é um filme muito singular mesmo, é um filme muito avassalador nesse sentido.
Uma coisa que eu fiquei pensando durante o filme é que eu ri várias vezes durante o novo John Wick, né? E eu acho que isso, de uma certa maneira, é consequência disso que eu falei, desse aprimoramento da fórmula do John Wick, dele entender cada dia mais o que tornou John Wick tão especial e trabalhar em cima desses ingredientes e torná-los ainda mais eficazes para conseguir resultados ainda mais impressionantes a cada novo filme, né? E esse novo filme, como eu tinha mencionado, né, esse negócio das frases de efeito, da ação absurda, de se passar num universo absurdo, por mais que ele tente remeter ao nosso universo real superficialmente, só para poder criar essa brincadeira que vai resultar numa catarse e tal, eu acho que o John Wick, ele consegue encontrar um equilíbrio muito bom entre o choque da porrada e o humor dele, sem cair num aspecto de autoparódia. Ele se entende como sendo um filme de ação mesmo, dedicado à ação franca e tal, mas ainda assim, existe o cinismo de você olhar para os aspectos mais ridículos da trama e tentar interpretar, não, eu vou rir de mim mesmo antes que o espectador possa olhar para mim e falar que eu sou ridículo. Mas eu não acho que o John Wick seja isso. Eu acho que o John Wick, ele é um filme cuja ação absurda, ela convida o espectador a rir junto com aqueles personagens. Ele encontra um equilíbrio muito bem, muito bom entre esse exagero e a consciência desse exagero, de comunicar isso para o público e convidar o público para curtir e rir desse exagero junto dele. E ao mesmo tempo, do ponto de vista dramático, esse novo John Wick, ele é provavelmente o filme mais dramático dos outros quatro, mas ele também não se deixa contaminar por isso a ponto de diluir aquilo que tornou John Wick especial. Ele não se torna um filme excessivamente meloso ou sentimentalista, o ista torna a palavra diferente de sentimental, óbvio, né? Então, ele, de novo, ele consegue identificar muito bem quais são os seus limites, de um modo geral. E uma coisa que eu achei interessante, a Larissa falou desse outro personagem, que é um mercenário que não é da máfia, ele é um cara que veio, enfim, de outro canto que a gente não sabe e tal, e justamente por ele ser um outsider dessa conspiração toda, torna esse personagem muito mais interessante. Eu fiquei pensando, eu fui assistir esse filme não estando preparado para encontrar ali uma conclusão para a saga do John Wick. Eu não fui ver o filme esperando que ele fosse colocar um ponto final em absolutamente nada. Até porque, como todos nós já sabemos, existem projetos de expansão do universo do John Wick aí já engatilhados. Eu falei, né, que o John Wick 3 é um filme que expande bastante a mitologia do personagem e tal. Já tem uma série de TV do Hotel Continental confirmada. Tem um spin-off chamado Bailarina, ou Ballerina, com a Ana de Armas já aí também. Provavelmente vai ser lançado ano que vem, pelo que eu li. Então, assim, ele é um filme que está contando a história dele, mas ele também sabe, ele também reage a esse universo marvelizado que a gente tem hoje, de você plantar sementes para outras continuações e outros spin-offs que vão ter depois. Só que, ao mesmo tempo, esse novo filme, eu acho que ele é uma aula de como você criar uma narrativa coesa, fechada nela mesma, sabendo colocar pontas soltas que vão se desdobrar em outras obras subsequentes, sem você chamar atenção para o espectador para isso, do tipo, olha, vai vir um filme tal, olha, vai vir a série tal, como se fosse uma propaganda dos outros filmes, que é uma coisa que a Marvel faz muito e é uma coisa que tem contaminado vários dos filmes de ação hollywoodianos contemporâneos, né, de você sentir essa obrigação no meio do filme de não ter uma conclusão, mas sim de plantar pistas para outros filmes, para deixar o espectador ansioso para outras obras, em vez de curtir aquela obra especificamente falando. Esse novo John Wick, eu acho que ele é brilhante na maneira como ele consegue construir a sua própria narrativa e plantar pistas para as outras obras sem que a gente perceba essas outras pistas durante o filme. A gente, no final, a gente percebe, esse tipo de coisa vai se desabrochar em uma outra série e tal, mas ele não chama atenção para isso. Ele não para a narrativa para apresentar esses outros detalhes. Ele não insere um personagem de forma artificial e forçada só porque depois tem a obrigação de ter uma série com esse outro personagem, nem nada disso. E mesmo o único elemento do filme que parecia uma ponta solta, eu não sei se vocês viram a cena pós-créditos do filme. Tem uma ponta que parece solta ao longo do filme, que é de uma certa personagem que quer matar um outro personagem. E o filme chega na sua conclusão e a gente pensa, pô, aquilo dali ficou solto, não teve uma repercussão para aquilo dali. Aí na cena pós-créditos é que eles vão trazer isso de volta e mostrar pra gente, isso pode indicar novas direções. Então assim, percebe, é um uso muito bacana da cena pós-créditos, não é uma coisa de você simplesmente querer criar uma propaganda pro filme seguinte, é você criar uma narrativa que seja fechada nela mesma, você resolver essa narrativa e deixar algumas fagulhas de uma expansão de universo meio que nas margens, sem atrapalhar o entendimento do próprio filme. Então, o John Wick, ele até mesmo ao adentrar nos aspectos mais convencionais da Hollywood contemporânea, que costumam incomodar a gente em outras obras, até mesmo ao mergulhar nesses aspectos, o John Wick consegue trabalhar esses aspectos com uma eficácia que é muito particular dele, que torna ele muito especial dentro de toda essa engrenagem fordista, toda essa roda hollywoodiana que a gente já, enfim, fica de saco cheio de tempos em tempos. É por causa desses elementos que parecem formulaicos, mas que o John Wick trabalha de uma maneira particular, que o Chad Stahelski trabalha de uma maneira particular e brilhante, que torna John Wick, tanto esse quarto filme como a saga de um modo geral, tão excepcional dentro desse meio todo. E o John Wick, sendo uma obra que tem muito orgulho de se encaixar nesse gênero de ação, é muito interessante que o John Wick se dê ao luxo de trazer tantas figuras icônicas do gênero ação, como Keanu Reeves, como Lawrence Fishburne, como Donnie Yen, e aproveitar essas figuras muito bem. O Donnie Yen, o personagem dele nesse filme, é um personagem que, nossa senhora, facilmente ele poderia ser desperdiçado. numa participação menos interessante, menos icônica e menos impactante do que é. Mas o filme usa ele muito bem, tanto dramaticamente, para poder dar uma motivação e uma história, um pano de fundo digno a eles, quanto para colocar ele nas sequências de ação que vão extrair do Donnie Yen tudo o que é possível dele enquanto artista marcial, e o Chad Stahelski que filma e tudo isso de uma maneira muito interessante, assim, elaborando esse superpoder, entre aspas, do personagem. Inclusive, esse personagem, ele me despertou um interesse em ver o que o Chad Stahelski faria se ele dirigisse uma adaptação do Demolidor da Marvel, mas isso nunca vai acontecer. E se acontecer, não vai ser da maneira como, enfim, se poderia. Então, assim, o John Wick, ele faz jus ao gênero no qual ele se encaixa. Reconhecendo seus limites, reconhecendo a beleza da simplicidade do morticínio todo que o John Wick promove ao longo dos quatro filmes, reconhecendo o poder e o valor dessa persona, dessas caracterizações extremamente icônicas e absurdas de cada personagem, e trazendo essas lendas do gênero e aproveitando elas muito bem. Então, eu acho que John Wick traz orgulho ao gênero no qual ele se encaixa. E o quarto filme é o que melhor consegue fazer tudo isso.
Eu acho que a gente pode ir caminhando para as nossas conclusões finais aí. Acho que de conclusão, acho que a palavra que o filme encerra é meio que esperança. Por mais que ele termine com a morte, né, do John Wick, acho que é um filme muito esperançoso, assim, para o cinema no geral, para o cinema de ação no geral. Engraçado que a gente faz essas listas do Lovallo, das décadas, né, e a gente percebe os destaques de cada década. Mais romance, mais ação, mais drama, e vai categorizando ali, de certa forma. Então, a gente já começou informalmente, né, assistir os filmes dos anos 70, e eu acho que John Wick é um filme que participará dessa lista quando chegar a vez da década dele, porque eu acho que ele é um belo exemplo desse do tipo de filme que marca uma década, né? E por que não o quarto filme? As pessoas têm um pouco de preconceito, né? De falar assim, não, por que não escolher o primeiro filme e o último? E eu acho que aqui a gente viu como o diretor se desenvolveu bastante, aprendeu bastante com a própria fórmula, com o próprio personagem, aprendeu a dirigir o Keanu Reeves também. Eu acho que essa ligação entre diretor e ator com o tempo, isso vai melhorando. Tarantino faz isso muito bem, entre outros diretores, né, que tem seus atores favoritos. E eu não falo nem de ser ator favorito, porque a gente tem nossas esposas são comadres, não é isso. Você começa a entender mesmo como as expressões faciais daquela pessoa funcionam e tudo mais, e eu acho que essa direção fica mais fluida. Então, eu acho que foi um belo trabalho ali dos dois, de muitos anos, né? A gente está aí 10 anos de trabalho dos dois. Então, eu acho que a gente encerra com muita esperança aí. Eu espero que esse ano, porque o ano do cinéfilo começou agora, né? Depois do Oscar. Eu espero que esse ano seja bem divertido para nós, como o John Wick, assim. Acho que eu queria ver mais filmes assim. Por mim, tudo bem se for um ano da ação. Desde que seja uma ação de qualidade. E é isso, assim, a minha conclusão final é essa. Você quer falar alguma coisa, Pedro?
Não, acho que tudo que a gente podia elaborar, acho que já está bem elaborado, e na hora das notas aí.
Então, vamos para as nossas notas? Deixa eu puxar aqui o carro. Eu dei um 8,5 para o filme. Eu simplesmente adorei esse último filme da série John Wick, sim, foi avassalador. Saímos do cinema com um sorriso de orelha a orelha, né? Então foi muito legal, muito mesmo. Vale o meu 8,5.
Minha nota foi 8. Como eu não quebro notas aí, acho que eu arredondei para 8 todos os filmes da série. Então, uma média boa, assim, acho que é uma média também que tá combinando com a nota da galera. E você, Pedro?
Eu acho que John Wick 4, ele é a consagração de uma série que, junto com o Mad Max Fury Road lá em 2015 e os próprios rumos que tomaram a série Missão Impossível, eu acho que eles são resultado de uma insatisfação que vinha se sentindo com o gênero de ação ao longo de alguns anos. Então, eles indicam uma mudança de curso, e o sucesso de John Wick 4, eu acho que ele aponte direções eu espero que ele aponte direções interessantes para o futuro do gênero ação aí. Um futuro em que o público geral vai voltar a se habituar a ver uma aventura exagerada e absurda e curtir ela sem os cinismos dos últimos 20 anos. Então, para esse John Wick 4, eu fico indeciso entre 9 e 10, porque eu acho que ele merece 10, mas eu, ao mesmo tempo, ele também merece 9. Então, assim, eu não tenho costume de quebrar notas. Então, assim, uma vez na vida, eu acho que não tem problema dar 9,5, né? Então, tá aí. Eu acho que pra poder jogar a média pra esse filme lá em cima e pra eu não aderir a essa coisa de quebrar nota, eu acho que eu vou jogar 10 pra esse filme logo. Por que não? E esse ano ainda tem Missão Impossível 7. Eu vi hoje mais cedo a lista de novidades da MUBI, agora pro mês de abril, e eu não sei se está voltando ou se está entrando pela primeira vez na MUBI. Eu comecei recentemente a fazer uma maratona do Godard para poder matar a saudade, né, já que ele faleceu ano passado e tal, e eu vi aqui, tipo, na MUBI, que vai entrar o Acossado no dia 25 de abril, que é o primeiro longa dele, é o talvez o mais icônico dele, assim, e da própria Nouvelle Vague como um todo, é o filme que disparou todo esse caminho aí que a gente tanto celebra e tal. Então a dica é essa. Mas antes disso, no dia 17 de abril, vai entrar na MUBI O Desprezo, também do Godard, que ele dirigiu em 63, e é um filme do Godard que eu ainda não assisti. Eu sei que é uma vergonha, e todo cinéfilo tem as suas dívidas a pagar, né? E, enfim, como vai ser uma oportunidade para eu pagar essa dívida, eu acredito que também vai ser oportunidade para uma galera pagar essa dívida. Uma galera, com certeza. Eu acho que vai ser uma boa dica aí. Dia 17 entra O Desprezo, dia 25 entra Acossado. Tudo isso pra gente matar a saudade do nosso querido Godard, que vai lançar filme novo agora no Festival de Cannes. Quer dizer, não vai ser ele que vai lançar, porque ele já, enfim, ele terminou o filme vai ser lançado no Festival de Cannes.
Bom, Larissa e eu vamos passar uma indicação muito importante, que nós vimos essa semana. Nós pegamos um filme de 3 horas e
cacetado
aí. Bom, não sei, posso estar errado, mas eu acho que ele é mais de 3 horas de filme, tenho quase certeza. Que é Os 10 Mandamentos, dirigido pelo Cecil B. DeMille. É um filme que, Larissa, eu esperava gostar do filme e tal, mas a gente gostou ainda mais do que nós achávamos que iríamos gostar. É um filme que trata dessa, do êxodo, de maneira geral, da história de Moisés. Então, ele é um filme religioso, mas ele é um filme épico, é muito legal. Ele é um filme, enfim, eu acho um filme maravilhoso, sabe? Eu acho um filme com todo o gosto de um filme épico, toda a graça de um filme épico. Eu nunca tinha visto um filme do Cecil B. DeMille, que é um diretor que tem sido meio resgatado, entre aspas, ultimamente, porque eu acho que o Spielberg é um cara que frequentemente comparado com ele. James Cameron é um cara que possivelmente, por vezes, é comparado a ele também, por ser um diretor da Hollywood clássica que tinha esse apreço pelos épicos, por um cinema de escala mesmo, um cinema que de maximalista, né? Então, possivelmente, talvez, enfim, dessa primeira Hollywood com cores e sons, assim, é o diretor que mais era sinônimo com esse cinema maximalista, que tem muito no James Cameron, tem muito em Spielberg, tanto é que nos Fablemans, o Spielberg faz um filme caseiro ali de faroeste e tal, assim, e ele é reconhecido ali pelos pais e tios dos amigos ali que foram ver o filme informalmente. Ele, esse menino vai ser o novo Cecil B. DeMille, né? É uma das coisas muito bonitas do Fablemans, como parece que a beleza da história parte um pouco pelo fato de o Spielberg ter aparentemente, né, correspondido a essa expectativa que se tinha dele, né? Mas enfim, eu fiz um pequeno detour aqui para falar dos Dez Mandamentos, que é dirigido pelo Cecil B. DeMille, né? Inclusive, outro filme dele é citado nos Fablemans, que é o maior show da Terra, né? The Greatest Show on Earth, o maior espetáculo da Terra. Talvez pode ser o filme aí dessa semana para a gente ver. Mas os Dez Mandamentos é um filme que está na Telecine e fala com uma habilidade muito boa do que aconteceu com os hebreus no Egito, enfim, com toda a natureza épica. E mesmo sendo um filme, eu não sou de filmes religiosos assim, mas eu achei esse filme um filmaço. Eu gostei muito desse filme assim. Fica a dica.
Além disso, eu queria fazer uma desindicação, um alerta mesmo, de um filme muito ruim que eu assisti e que entrou agora no catálogo da Star Plus. É uma estreia deles que chama Boston Strangler, do Estrangulador de Boston, filme dirigido pelo Matt Ruskin. E assim, como ele é com a Keira Knightley. É uma volta dela ali e tal, né? É um filme muito ruim, muito fraco. A gente entra nele pela premissa, né? Até a gente falou muito sobre esse comeback, né? Pelo comeback aí do True Crime, dos filmes de serial killer, investigação. Aqui, no caso, é pela perspectiva de duas jornalistas que investigam os casos, né? Assim, eu acho que era um filme que tinha muito potencial por ter esse viés de duas jornalistas na época, né, investigando um serial killer e tudo mais, mas numa mídia super machista, e enfim. Só que eu acho que é um filme que fracassa em todos os aspectos, assim, então foi uma surpresa muito negativa para mim. Eu acho que nesse momento de indicação é até legal a gente fazer essa troca também, porque o que a gente tem assistido, né, tem coisa que a gente acerta. E tem coisa que não dá certo, e como o tempo nosso de vida é curto, é um filme que realmente não vale a pena. Às vezes tem filmes que eu até falo, ah, eu não gostei, mas acho que vale a pena a visita, vale a pena assistir para tirar próprias conclusões. Só que esse filme é um desses que eu nem acho que ninguém precisa assistir, sabe? Porque é um filme tão, pega uma história tão importante assim, e toca em temas tão importantes para virar um filme de algoritmo do Twitter. Comecei algumas séries na Apple TV, que acho que semana que vem eu consigo falar mais sobre elas nas indicações, porque eu comecei duas e ainda tô bem no comecinho assim.
Antes de encerrar, queria também endossar a indicação do Pedro, que o Desprezo do Godard é o meu favorito, é o meu Godard favorito, né? Enfim, é um filme maravilhoso, assim. Não tem nem muito o que falar. Assistam quem gosta de Godard, quem gosta de, enfim, de cinema francês, de vaga, assim. O Desprezo e o Acossado por Tabela são filmes obrigatórios.
Além disso, assim, queria aproveitar, porque é época do mês que a gente começa a se despedir de alguns filmes da MUBI, né? Que estão saindo. Então, até tinha anotado aqui alguns filmes que estão saindo, que nós vamos correr atrás para assistir, e que serve de alerta aí para vocês também. Diário de um Pároco de Aldeia, Quando Chega a Escuridão, né? Da Kathleen Bigelow. Tem um curta também, que é uma Praça Walt Disney, que eu acho divertidíssimo. E tá lá para vocês. Daqui uns dias eles estão despedindo da gente aí, para outros grandes filmes entrarem, né? Não tô criticando a MUBI, não, Deus que me livre. Mas é isso, gente. Muito obrigada, Pedro. Fica com o microfone aí para dar seu jabá. Se os ouvintes ainda não te conhecem e ainda não te acompanham na rede.
Bom, nas redes vocês podem me acompanhar no Twitter e no Instagram pelo @PedroGuedesDPS. DPS é um diminutivo de depois. Por quê? Porque eu escrevo no meu site, que é o depoisdocinema.com.br, onde eu publico críticas em texto e em vídeo. Vocês também podem me achar no YouTube, é só jogar lá Pedro Guedes Depois do Cinema, que vocês encontram lá comentários meus em forma de vídeo sobre os filmes que eu tenho visto por aí. E no Letterboxd, letterboxd.com/ Pedro Guedes. E é isto. Muito obrigado, Larissa e Thiago, por mais uma vez essa maravilhosa roda de conversas.
Muito obrigado aos ouvintes que nos acompanharam por mais um episódio. Estamos falando aqui domingo à noite, então para nós é noite, mas para vocês pode ser qualquer hora do dia, qualquer dia da semana. É um grande abraço a todos, agradecimento a todos aí de novo. Muito obrigado, Pedro, por mais uma estadia conosco. E é isso, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.
Your enemies closer.
The Force will be with you.